Boa noite, irmãos. É muito bom nos reunirmos. Temos um número crescente de pessoas nos cultos. É privilégio de ver algumas pessoas que não via já fazia bastante tempo. E cá estamos juntos para cultuar o nosso Deus, num processo de rebanhar o rebanho, nos reencontrarmos novamente. Bem, algumas semanas atrás nós começamos a estudar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e nós temos tido a oportunidade de perceber que o livro trata de uma promessa feita muito por Deus. Ao longo dos séculos, profetas e profetas vieram falando acerca da vinda do Filho de Deus, do Cristo, o Messias, que oportunamente chegaria, e a nação tinha grande expectativa de que isso acontecesse, como ia acontecer, com quem ia acontecer. Agora, por um instante, coloque-se no lugar de Deus. Se você fosse a pessoa responsável por definir as condições da chegada do Filho de Deus, o que você faria? Provavelmente nós escolheríamos que nascesse naquela ocasião, num lugar mais significativo, o centro do Império Romano, Roma. Seria ótimo se ele pudesse efetivamente chegar em Roma. Tudo que acontecesse irradiava a partir de Roma. Mas o lugar escolhido não foi Roma. Bom, uma segunda escolha que você poderia fazer seria escolher que nascesse em Damasco, na Síria. Afinal de contas, a capital da província em que Israel estava inserido também era essa província da Síria. Era um centro importante, mas nada aconteceu lá. Resta-nos a escolha de Jerusalém, centro político e religioso, mas o Senhor também não escolheu que nascesse lá. Ele escolheu um casal de um vilarejo muito pouco conhecido, chamado Nazaré, e que na hora de nascer, como vimos na semana passada, esse casal e ela já em gravidez avançada, eles têm que viajar 100 quilômetros para chegar numa cidade de Belém, uma cidade sem expressão. Ela está a 10 quilômetros de Jerusalém, ao sul de Jerusalém. Aquele casal chega, não tem nenhuma acolhida, não tem nenhum tapete vermelho, não tem nenhuma comissão de boas-vindas, não tem nenhuma banda tocando, não tem nenhum alojamento apropriado para o casal. Eles vão para um abrigo que os viajantes poderiam chegar e ficar ali. Não poderia dizer se hospedar ali, eles ficavam ali, com toda a sua bagagem, com os animais que eles traziam com eles, que colocavam também dentro daquele ambiente. E ali, naquele ambiente, sem nenhum glamour, sem nenhum brilho, sem nenhum luxo, o Messias nasce. Nenhum sinal dos céus. Antes eles haviam recebido a mensagem, a notícia de que iria nascer, mas agora não tem nenhum brilho acontecendo ali. Aquele casal, sozinho, inexperiente, nem sequer os moradores de Belém sabiam o que estava acontecendo. Seria natural que se escolhesse Jerusalém, quem sabe se ele nascesse da linhagem, na família de um dos sacerdotes daqueles dias que detinham um poder político, religioso. Se fosse na família de Anás, ele tinha poder econômico. Mas não, não foi em Jerusalém e não foi na família dos sacerdotes. Não foi da família de algum herodiano muito ligado ao poder que tinha na região. Não. Não foi nenhum levita. Um casal de Nazaré é deslocado para Belém e ali nasce aquele neném. Nenhuma trombeta dos céus, nenhum brilho. Entretanto, muito perto dali, alguns dizem, a 3 quilômetros de Belém, existe uma manifestação de Deus que corrobora o que estava acontecendo dentro de Belém. Para aqueles pais e talvez para algumas pessoas que estavam dentro daquele abrigo, ali tinha uma criança que, na ausência de um berço, foi colocada num coxo, numa manjedoura. Mas no campo, a 3 quilômetros de distância, há uma manifestação celestial tremenda, que está totalmente relacionada ao fato, o nascimento daquela criança em Belém. Na semana passada, nós contemplamos o nascimento de Jesus. E eu gostaria de continuar hoje e na próxima semana, nessa mensagem que eu começo hoje, falando sobre o que aconteceu no campo. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, e isso como lhes for anunciado. Vamos orar. Pai Celestial, ao nos debruçarmos sobre esse texto agora, nós te pedimos que o Senhor nos abra os olhos para entendermos a mensagem, para captarmos as lições que podemos aprender, que saltam desse texto, que nos servem não somente como conhecimento, mas como adoração e como modelo para as nossas vidas. Que nesse tempo em que abrimos a tua palavra para conhecer um pouco mais, que o teu Santo Espírito ministre ao coração de cada um de nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero considerar com vocês seis manifestações que fazem parte desse sinal que Deus providencia naquela ocasião àqueles pastores que estão ali no campo. A primeira manifestação, eu estou chamando aqui, porque ela foi dirigida aos pastores. O texto nos diz, no versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Pastores eram bem conhecidos naqueles dias, eles tinham a responsabilidade de cuidar, isso significava providenciar alimento, como também providenciar segurança para as ovelhas. A figura de um pastor foi empregada nas escrituras de algumas maneiras. Primeiro, nós temos pessoas que trabalharam com pastores que foram personagens importantes ao longo do Antigo Testamento, como Moisés, como Davi. Mas além disso, nós encontramos Deus sendo reconhecido no Antigo Testamento como o pastor de Israel. E o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento dizendo: eu sou o bom pastor. Ao se colocar como nosso pastor, Deus está nos comunicando duas coisas: que como ovelha, nós precisamos do cuidado e do manuseio do pastor, que é Ele. Mostra a nossa fragilidade, a nossa dependência, e mostra quem Ele é. Então nós podemos tirar das Escrituras a ideia, a mensagem nobre do que é ser um pastor. Entretanto, essa não era a visão decorrente naqueles dias em que tem essa manifestação naquele campo. Vejam, o trabalho de um pastor era considerado um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tinha chance de abandonar o rebanho, de deixar o rebanho de lado. A supervisão, o cuidado, a alimentação, a proteção, era trabalho de 24 horas por dia. E uma vez que eles tinham essa demanda, eles perdiam uma série de oportunidades e colocavam uma situação muito vulnerável naquela sociedade. Em primeiro lugar, eles não tinham a oportunidade de se desenvolver na área de estudo. Usando a nossa linguagem, a escolaridade dos pastores era baixa. Em segundo lugar, a intensidade da vida que eles tinham não lhes dava nenhum tipo de formação técnica, exceto cuidar de ovelha. Mas também, além disso, eles eram vistos como recorrentes quebradores da lei. Porque ao se dedicarem 24 horas por dia, 7 dias da semana, eles não guardavam o sábado. Eles não cumpriam com seus deveres religiosos. E dessa maneira, eles eram vistos como pessoas de menor importância. E segundo dizem, eles estavam muito perto do nível mais baixo da escala social daquele povo. O texto nos diz que eles estavam no campo, e isso é cerca de 3 quilômetros da cidade de Belém. E quando eles dizem a 3 quilômetros eles estavam no campo, numa noite, bem, a prática normal era os pastores saírem com ovelhas e ficarem com elas, inclusive de noite, dos meses de abril a novembro. O inverno, dezembro até março, normalmente eles não saíam. Isso já dá para questionar um pouquinho se efetivamente Jesus nasceu em 25 de dezembro, data tradicional que nós comemoramos. Entretanto, há também na literatura registro de pastores no campo com as suas ovelhas no mês de fevereiro, mais perto da data do nascimento. Bem, durante o dia eles estavam guiando esses animais para comerem, a hora que comerem, aonde comerem, etc. Mas de noite eles costumavam colocar esses animais dentro de um cercado. Era uma maneira de otimizar o cuidado deles para evitar ladrões e animais ferozes que poderiam comer essas ovelhas. Esse é o trabalho deles. Como disse, eles estavam em violação contínua da lei, sua função era vista como ilegítima, sua reputação era baixa, a posição que eles estavam no campo, na sociedade, era muito baixa. E, de certa forma, surpreende que a manifestação de Deus naquela ocasião, de novo, não fosse para pessoas de tanta expressão, mas sim, simples pastores. vejam, existe uma marca bem presente na chegada do Senhor Jesus, é que em termos humanos é desprovido de glória. A cidade que nasceu, o local em que a criança foi colocada, as condições daquele abrigo. Agora, a manifestação aos pastores. Meus irmãos, aquilo ali marcava uma tônica presente em Lucas, da simplicidade de tudo que envolvia a chegada de Jesus. Por quê? Por que pastores? Por que essa manifestação não foi para um fariseu? Não foi para um levita? Não foi para um sacerdote em Jerusalém? Em termos de marketing, seria muito melhor. Mas Deus não quis assim. E isso responde a uma visão de valores do nosso Deus. Do que é a nossa glória? A glória que nós produzimos e a glória que Ele produz. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 27, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para produzir, reduzir a nada as que são. Veja, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as desprezadas e aquelas que não são. Foi um padrão de Deus. Nesse contexto ele diz: não foi muitos de nobre nascimento que Deus escolheu, como você e eu. Deus não nos escolheu por causa da nossa nobreza. Deus não nos escolheu porque pudéssemos acrescentar alguma coisa a Ele. E seguindo esse princípio de Deus, Ele que tem uma manifestação a fazer, relativo àquele nascimento que está acontecendo em Belém, Ele não vai na nobreza, Ele não vai no centro do poder, Ele não vai entre aqueles que são reconhecidos como religiosos, Ele vai a um grupo de pastores, um segmento dos mais baixos na sociedade judaica. Por quê? Porque Deus não espera que da humanidade, de você e de mim, venha alguma glória que lhe acrescente alguma coisa. A glória dEle. Então há uma manifestação aqui, e uma manifestação feita a pastores. Agora vejam, uma segunda manifestação que eu quero considerar com vocês aqui, eu estou chamando aqui de angelical da graça. Entendamos isso, aqueles pastores, eles estavam no campo, como de costume. Eles sempre estavam naquelas condições, sempre com aquele trabalho. E de repente, veja o que diz o versículo 9 para nós: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Eu já mencionei a vocês que dentro do Evangelho de Lucas, e com a anunciação e com a chegada de Jesus, há uma série de manifestações que não aconteciam há muito tempo. Antes dos acontecimentos da vinda de Jesus, a última manifestação angelical tinha acontecido 500 anos antes ao profeta Zacarias. E agora, esses pastores que estão no campo, que devem ser pessoas piedosas, ainda que fora dos padrões requeridos de Jerusalém, eles, eu acredito, eles esperavam a vinda do Cristo, do Messias. E naquelas condições, estando eles no campo, há uma manifestação do alto, de um anjo chegar a eles. Essa manifestação que acontece aos pastores do campo, ela corresponde a um padrão que nós vemos nessas manifestações. Primeiro, o anjo se manifesta. Segundo, as pessoas são tomadas de pavor. Terceiro, há uma palavra de conforto para que não se apavorem. E quarto, um sinal é dado para eles daquilo que está sendo trazido. E assim como aconteceu nas outras apresentações com Maria, com Zacarias, aqui acontece a mesma coisa. Aquela noite estava acontecendo algo absolutamente diferente do que eles conheciam, do habitual deles. Nós costumamos cantar uma canção de Natal, ou ouvimos a canção de Natal, que num dos seus refrões diz: noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Aqueles pastores, um segmento sem expressão naquela sociedade, eles têm o privilégio de receberem uma visitação que vem da parte de Deus. Um anjo chega a eles. Embora a gente perceba, no caso deles e outros, que isso normalmente é acompanhado com bastante temor, você há de convir comigo. Eles eram uns agraciados. Aquela visita do anjo para eles era uma manifestação da graça de Deus. Porque um grupo, um segmento de pessoas, dadas como tão sem valor naquela sociedade, eles foram alvo da manifestação de Deus e de uma comunicação da salvação de Deus. Era um sinal da graça de Deus, o Salvador está chegando. A profecia feita há tanto tempo por tantos profetas, renovada ao longo dos séculos, agora acontecia, e eles no campo, uns caipiras, com pouca formação educacional, nenhuma expressão social, nenhuma liderança na fé. Aquelas pessoas foram escolhidas pela graça de Deus. Aquela manifestação era manifestação a pastores, era manifestação da graça de Deus. Não era pouca coisa. Era uma manifestação a pastores, e como já vimos, eles eram alguém sem expressão naquela época. Nós sabemos, não daquela época, mas um pouco depois, no século II, pastores eram tão desacreditados que eles não serviam como testemunhas nos tribunais. No tempo que tem essa manifestação, não existe essa questão ainda, mas você percebe que a reputação de um pastor naquele tempo não é muito diferente de tantos pastores pedindo dinheiro hoje na televisão. O fato é que Deus tinha escolhido um lugar sem expressão, um abrigo sem brilho, um berço que é um coxo, ausência de familiares para darem suporte, um lugar com cheiro de animais. E a 3 quilômetros de distância, a 3 quilômetros de distância, uma manifestação. E uma manifestação a gente sem expressão. Era Deus cumprindo o seu plano e segue. Tem um DNA essas manifestações. Usando o que é desprezível, o que não é, o que é fraco, para manifestar a sua glória. Mas há uma terceira manifestação nesse sinal que Deus está dando aqui para nós. E eu quero me ater um pouco mais a essa manifestação. Nós lemos ainda sobre isso no versículo 9, em que diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A palavra glória, no Antigo Testamento, ela tinha o sentido de brilho. Uma pessoa gloriosa é uma pessoa brilhante. A ideia de glória é uma manifestação luminosa, excepcional. Então você imagina que esses pastores estão numa noite tranquila, suas ovelhas estão guardadas debaixo, dentro de um cercado, eles estão atentos para ver se aparece algum animal selvagem ou algum aproveitador que queira roubar uma ovelha. E diferente daquilo que poderia lhes aparecer, eles são surpreendidos por uma chegada de um anjo. E a chegada do anjo é marcada por glória. Há brilho. Há luz. As trevas são dissipadas. É natural que eles cheguem nesse estado aqui. Eles ficaram tomados de grande temor. Eles ficaram apavorados. Vejam, essa reação deles com as manifestações gloriosas de Deus, elas... elas obedecem uma rotina de Deus se manifestar e, em vez de causar admiração, temor. Quando aconteceu no Sinai, as pessoas ficaram apavoradas, falaram para Moisés: Moisés, vai lá você, ouve lá, a gente não vai lá não, vai lá você, pega o recado, traz para a gente. Eles tinham medo. Nós podemos cantar, se começarmos a orar, esse templo treme, a gente quer ver um monte de manifestações, mas quando você vê as manifestações da glória e do poder de Deus se apresentarem, elas assustam. E foi o que aconteceu com aqueles pastores. O anjo e a glória. O que que é essa manifestação da glória? Ao longo das Escrituras, nós encontramos alguns eventos em que houve a manifestação da glória. E vale a pena nós olharmos alguns desses eventos e entendermos o que eles foram, o que eles representaram, em que momento eles apareceram e o que significou na vida daquele povo, para entendermos o que significa esse evento. Em Gênesis, nós temos a notícia de que todo dia Deus visitava o jardim e estava em contato com o homem. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 8, depois que o homem e a mulher pecam, lemos assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Diante da manifestação da presença de Deus, eu entendo aqui, havia manifestação gloriosa, luminosa. Até antes do pecado, o homem estava totalmente à vontade, inocente diante de Deus, mas agora, a sua consciência não lhe permite estar à vontade e ele se esconde. O segundo evento para o qual eu chamo sua atenção da manifestação da glória de Deus foi justamente com Moisés, em que na tenda em que Deus se revelava a ele, ele manifestava a sua glória. Lá em Êxodo 40 lemos: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, naquela ocasião, Deus resolveu se manifestar de uma maneira tão intensa, tão gloriosa, que Moisés era incapaz de entrar no templo. A glória do Senhor enchia o templo. No tempo de Salomão, por ocasião da dedicação do templo, também lemos ali em 1 Reis capítulo 8, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Também na consagração do templo, a glória do Senhor se manifestou. Vejam, eventos esporádicos. A próxima manifestação da glória de Deus nós temos em Ezequiel. Isso já é quase o ano 600 antes de Cristo. Ezequiel viveu até 599 antes de Cristo. Então considere que isso aconteceu antes disso. O texto nos diz o seguinte: a glória de Israel, Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. Ezequiel testemunha, a glória que estava no querubim, ele saiu, foi embora. Depois de desobediência recorrente do povo de Israel, como parte do juízo que Deus tinha para aquela nação, a glória que se manifestara a Moisés no tabernáculo, a glória que se manifestara no templo de Salomão, aquela glória agora está dizendo, fui. Tenho lhes dito que a última profecia que havia sido dada antes da palavra profética, que nós vemos nesses primeiros capítulos de Lucas, tinha ocorrido 400 anos antes. A última manifestação angelical tinha acontecido 500 anos antes. E a última visão da glória de Deus tinha acontecido 600 anos antes. Não era um evento fortuito, não era simplesmente um brilho que chegou, não era simplesmente um anjo que chegou, não era simplesmente um sinal para aquelas pessoas. Aquilo era um testemunho. O Deus de glória que se manifestou no meio do seu povo, que o deixou por sua rebeldia, agora retorna. Ele tem seu plano. Ele tem sua salvação. Ali era uma manifestação da glória de Deus. E ao olharmos para as páginas de Lucas adiante, nós vamos perceber que a glória de Deus continua a se manifestar. Certa ocasião, o Senhor Jesus vai pegar seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vai subir com eles a um monte onde existe uma manifestação sobrenatural, e a glória de Deus é manifesta, e de novo aqueles três discípulos caem prostrados em terra. Nós também lemos, mais adiante, no livro de Lucas também, de Atos, na conversão de Saulo, nós vemos a glória de Deus se manifestando. E Saulo, como que cego, cai por terra. Nos relatos da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que a glória que está por vir junto com Ele, vejam, em Mateus 24 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. As manifestações de glória que nós encontramos nas Escrituras, que já aconteceram, foram em momentos estratégicos. As manifestações futuras da glória de Deus são em momentos estratégicos. Por fim, quando olhamos para Apocalipse capítulo 21, descrevendo a cidade, a Nova Jerusalém, ele fala que ela, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A glória de Deus, seja no passado, seja no futuro, é uma manifestação intensa do poder, da grandeza, da sabedoria, da riqueza do nosso Deus. naquele campo, aquela aparição aos pastores, não era um fato qualquer. Era um fato que não tinha paralelo por 6 séculos. Era uma manifestação da glória de Deus que tinha a ver com apontar para o que estava acontecendo naquele ambiente marcado por total simplicidade, naquele abrigo em Belém, onde Jesus ao nascer é envolto em panos e colocado numa manjedoura. Vejam, naturalmente, quando nós lemos que eles ficaram tomados de temor, eles ficaram apavorados, isso é natural. Você não espera isso. O profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, ele profere uma série de juízos. Há uma fórmula nos seus juízos. Seus juízos dizem: ai de vós que, ai de vós que, ai de vós. É a introdução de um juízo de Deus. E no capítulo 6, ele também tem uma visão, uma percepção gloriosa de Deus. Ele entra no templo, ele tem uma visão de Deus enchendo o templo, as abas das vestes de Deus preenchem o templo. Isso é a ideia, ele tem uma percepção da dignidade de Deus. E diante disso, ele diz no capítulo 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Ele que facilmente proferiu os juízos. Quando ele se depara com a realidade de Deus, com a visão de Deus, com a manifestação gloriosa de Deus, ai de mim, ele também teve temor. Ele era um homem pecador, impuro. Também o apóstolo Pedro, quando estava com o Senhor Jesus, numa situação que Pedro entendia, que conhecia muito bem e dominava o assunto, afinal o assunto ali em Lucas capítulo 5 é pesca. E diante da frustração de Pedro de ter pescado a noite inteira, não ter conseguido nada, o Senhor se apresenta e dá uma orientação para eles. Eu acredito que Pedro meio desacreditado, mas também não vai discutir com o Senhor, não é um bom negócio. Ele acaba fazendo o que o Senhor manda fazer e ele pesca tanto. O versículo 8 nos diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. À medida em que Deus abre um pouquinho da cortina da glória dele, e que nós podemos enxergar um pouco mais da glória dele, como foi com Pedro, como foi com Isaías, como foi com Moisés, como foram com aqueles pastores, eles foram tomados de temor, primeiro, por percebermos que nós não somos suficientes para chegarmos até esse Deus, para estarmos aprovados diante de Deus. Cabe sim, ai de mim, cabe sim, retira-te, mas aquela era uma mensagem de graça a simples pastores. Não eram pessoas de quem esperava que fossem espetaculares. Não. Aqueles pastores a quem Deus manifestou a sua graça com aquela experiência, aquela visão, eles poderiam ser qualquer um de nós. Sem brilho, sem glória, sem santidade suficiente em nós mesmos. Como eles nós podemos chegar diante e dizer, ai de mim. Como eles nós podemos chegar diante deles e dizer, retira-te. Mas a mensagem que está chegando é dita, é uma palavra de boa nova, é uma boa notícia. É uma palavra de notícia, de graça, de bondade, de amor e de compaixão. Diante da manifestação gloriosa de Deus, nós temos que reconhecer que a manifestação de gloriosa que gera temor, o temor que surge nesses homens, ela é razoável e ela é boa. O temor nessas condições revela uma percepção de si mesmo e uma percepção de Deus. E o temor é exaltado nas Escrituras quando se trata da nossa relação com Deus. Por exemplo, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Se nós agimos com descaso com Deus, nós nem vamos começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. E não vamos nem aprender o que Deus tem a nos ensinar. Mas na medida que nós tememos a Deus, isso é, nós levamos Ele a sério. Nós não tratamos Ele como qualquer um. Pedro podia tratar com Jesus de diversas maneiras, mas quando ele viu o que ele viu de Jesus, ele sabe que ele está diante de alguém muito maior do que ele. Quando Isaías contempla o Senhor naquela ocasião, ele teme. Quando os pastores viram a manifestação daquele anjo, ele teme. E esse temor, ele é bom, ele é razoável. Porque o temor do Senhor, a reverência, o respeito, o levá-lo a sério, é o começo de nós aprendermos. Se nós não estamos levando Deus a sério, nós não vamos provar do que Deus tem a nos revelar. Por fim, eu quero destacar este último versículo, Salmo de número 25, versículo 14, que diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na relação do povo de Deus com Deus, meus irmãos, se você entende que esse é um rebanho, considere o seguinte: existem ovelhas desse rebanho que andam distantes do pastor. E existem ovelhas desse rebanho que andam próximas do pastor. Como nos nossos relacionamentos humanos, existem aquelas pessoas que são pessoas para quem nós damos olá. Mas existem as pessoas que nos são íntimas. E o que Deus diz aqui é o seguinte: se você quer ser íntimo de Deus, lembra? A intimidade é a condição, desculpe-me, é resultado do temor ao Senhor. Se há reverência, Deus está dizendo: chega mais perto, anda comigo. Postas essas três manifestações naquele sinal que aconteceu aos pastores, quero lembrar com vocês o seguinte: o que estava acontecendo naquela ocasião, a última vez que ocorrera algo parecido, era 600 anos antes, mais tempo do que nós temos de existência do Brasil, tal como conhecemos como Brasil, depois da descoberta. Era uma manifestação de Deus apontando a glória que se foi. Agora a glória volta. Não volta para as elites. Volta para as pessoas comuns. A manifestação de Deus era num lugar simples. Um abrigo. Tinham outras pessoas. Tinham animais. Tinha um cheiro de animais, não tinha um bercinho legal, mas tinha uma manjedoura que foi usada como tal. Deus não usou absolutamente nada, nenhum sinal de um brilho humano, de uma glória humana, que nós costumamos dar tanto valor. O que Deus queria era toda simplicidade. Nada de status humano, nada disso iria acrescentar para Deus. Mas no campo, também a gente muito simples, é a eles que Deus está se manifestando. Graciosamente, gloriosamente, reconhecendo que o que acontecia em Belém não era qualquer coisa. Era o cumprimento profético do que Deus havia declarado nos tempos e nos séculos passados. Que possamos avaliar e considerar nossa vida, nosso temor, nossa reverência com Deus, a importância que nós damos para coisas que envolvem o brilho humano. E a maneira como tão marcada por renúncia, e eu diria até rejeição, o Senhor Jesus, que abriu mão da glória divina, chegou a nós em total simplicidade. Isso deve servir para nós, para estabelecer alguns valores que nós temos, o que nós damos a coisas humanas que não valem nada. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por esse texto das Escrituras, que pode parecer somente uma manifestação, uma presença dos anjos ali, quando na verdade se tratava de algo muito maior. Uma renovação do Senhor conosco. Até com pastores o Senhor se manifestou. Oh, Pai bondoso, que haja uma compreensão clara no nosso coração da Tua glória, da glória do Teu plano, do privilégio de pessoas simples como aqueles pastores, como José, Maria, como nós, que podemos chegar a Ti, desfrutarmos do Teu plano inteiramente pela Tua graça. Leva-nos, ó Pai, a compreendermos essa história e a concluirmos as implicações que isso deve ter na nossa vida. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.